Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Alves e este é o Botas Douradas.
Eu acho que o João já sabia que eu ia contar esta história. Que é do momento em que nós nos conhecemos, nós estávamos numa aula de apresentação do nosso curso de jornalismo e ele, a certa altura, levanta-se e diz ao professor que tem de ir a uma entrevista no jornal universitário A Cabra. E eu recordo-me que o meu primeiro pensamento foi: ah, mas quem é que este gajo com esta atitude toda chega aqui e interrompe a aula para ir a uma entrevista? E mal sabia eu que o João se iria tornar tão importante na minha vida e que ia fazer parte da minha vida ao longo de todos estes anos. Mas o que eu percebo também agora é que aquela atitude era também reveladora de uma característica muito distinta do João, que é esta pessoa que tem uma iniciativa muito grande, que não fica parado à espera que as coisas aconteçam, que luta pelas coisas que quer, que se envolve de corpo e alma naquilo em que acredita. Isso tudo, juntamente com o facto do João ter também um lado muito brincalhão, que eu aprecio muito e que traz sempre muita leveza às pessoas que partilham momentos com ele, fazem dele uma pessoa muito, muito especial. E tenho a certeza que quando o ouvirem também vão perceber isso.
O meu convidado de hoje é o João Vaz, agente de bandas na empresa Força de Produção, representando artistas de renome no panorama português, como o Benjamin, Nois Erve, Clã, Filipe Melo, Bruno Pernadas, Deixem o Pimba em Paz, entre muitos outros. Quero agradecer desde já à Cátia Faís por esta breve introdução e ao João Vaz por ter aceitado este convite. Desde já, quem é a Cátia?
A Cátia, que me emocionou com o que acabou de dizer, a minha melhor amiga, e digo isso sem qualquer dúvida, se fosse para escolher a melhor amiga, efetivamente é a Cátia, não vem outra pessoa à cabeça, que conheci no contexto do curso de jornalismo que ambos tirámos em Coimbra, em 1998, foi aí que nós nos conhecemos, como calores, e o primeiro embate, como deu para perceber, não foi o mais amigável, não é que nos tínhamos dado mal, mas ela, no fundo, achou que eu estava a tentar exibir-me só porque ia a uma entrevista no jornal universitário e mais tarde percebeu-se que não era essa a minha postura, mas não deixa de ser interessante que a primeira impressão que ela teve de mim não foi a mais positiva e ao longo dos anos tem vindo a revelar-se uma das pessoas essenciais na minha vida, que me conhece em termos pessoais e profissionais como ninguém. E quando me pediste para alguém falar sobre mim, lancei o desafio a ela em primeiro lugar, sem qualquer dúvida. Depois ainda pensei, será que fará mais sentido um artista com quem eu trabalho? Mas não, acho que para me conhecerem por inteiro teria que ser alguém muito próximo de mim. E por isso é que escolhi a Cátia, que não trabalha em jornalismo, como eu. Ambos percebemos cedo que não íamos fazê-lo. Trabalha na área do teatro e dá aulas e anda mais por essas áreas do que propriamente pelo jornalismo. E é alguém com quem eu mantenho contacto constante, não tanto como eu pretendia, porque ela vive entre a Ilha e Braga e eu estou em Lisboa, mas tentamos alimentar esta amizade que é quase uma irmandade. Por isso, aí agradeço muito as palavras dela e que também demonstram a sensibilidade que ela tem para ler as pessoas. Não à primeira, como nós vimos.
Mas às vezes é assim, não é? Sim. Aquelas grandes amizades, por vezes, podem ser um bocado estranhas ao início,
sim,
não é?
Sim, nascem às vezes de forma improvável.
Então, indo aqui um bocadinho atrás no tempo, na tua infância, de que forma é que a música fez parte de ti? É algo já partilhado de família ou é uma paixão muito própria, adquirida mais tarde?
Eu acho que nós somos levados a gostar das artes ou do desporto ou de qualquer área, muito pela educação que temos. Portanto, eu não sou exceção. Desde miúdo que os meus pais me levavam a mim e ao meu irmão a concertos, a teatro, a dança, várias manifestações artísticas. O meu irmão não seguiu a área artística, quer dizer, volta e meia até segue, porque escreve livros e...
Mas o que é que ele é?
Ele tirou matemática e agora trabalha como consultor, pronto, é uma cena assim mais burocrática a nível europeu. Ele trabalha em Marselha. E então, desde pequeno, a verdade é que o meu avô também era ator amador, mas foi ele que fundou um teatro na minha terra natal, que é em Santa Maria da Feira, uma pequena freguesia de lá. E pronto, e sempre ouvimos música em casa, os clássicos de intervenção, mas também lá pelo meio, lembro-me dos vinis do Paul Simon, dos Doors, vários nomes que ainda hoje povoam o meu imaginário e que de alguma forma também me moldaram, como eu disse. Isso em termos de música, pois também era aquele miúdo que gostava de participar nas festas da escola, péssimo ator. Mas insistia.
E músico? Nunca tentaste nada por aí?
Não, e perguntam-me isso várias vezes. Eu respeito tanto a música que sou incapaz de fazer isso. Ainda que várias pessoas da área me digam que eu sou afinadinho. Mas não, nunca seguiu por aí. Eu acho que também é importante haver pessoas que façam o trabalho que eu faço para que a música aconteça. Portanto, é bom eu estar na retaguarda e a preparar as coisas para que os outros brilhem e façam melhor aquilo que eu eventualmente poderia fazer. Claro. Nunca tive essa vontade.
O curso de jornalismo, era essa a vontade da tua carreira ou porquê?
Na altura era, eu gostava de escrever, e gostava de jornalismo, no sentido em que, por exemplo, no sexto ano, o quinto ou sexto ano, eu cheguei a fundar um jornal, que era fazia uma brincadeira com a associação, com o FEMPROF, e chamava-se FAMPROF, com A, era como se fosse uma pessoa chamada FAMPROF. E depois, mais tarde, fiz o Faces, que não tinha nada a ver com a Caras, era uma coisa séria, com três amigas, nenhuma delas seguiu o jornalismo também. Depois, em Espinho, onde eu estudei no Humanidades, 10º, 11º e 12º, participei e escrevi no Pirata da Imprensa, que era o jornal da escola. Sempre estive ligado. E a tal entrevista que eu fui nos primeiros dias de universidade foi para o Jornal Universitário Acabra, porque descobri que havia lá um jornal, portanto eu queria mesmo escrever, queria ser...
E conseguiste?
Consegui, entrei na Cabra e escrevi. Cabra é o Jornal Universitário de Coimbra, para quem não sabe. E mais tarde, entrei também, pouco mais tarde, fiz as coisas em paralelo. Entrei na Rádio Universidade de Coimbra e percebi que gostava mais de rádio do que de imprensa escrita. E lá fui fazendo o curso, à medida que ia fazendo uma série de atividades paralelas que me enriqueciam mais do que as aulas... às quais eu não faltava, era daquele tipo de alunos que ia mesmo às aulas, e o que sabia fazer, a forma de me safar nos exames era efetivamente por ter estado nas aulas e ter aprendido qualquer coisa aí. Nunca fui de marrar. Depois também entrei no Centro de Estudos Cinematográficos, porque o cinema era outra paixão minha, no TEUC, criei um grupo de teatro, ou seja, fiz sempre muitas coisas. Isso é uma coisa que me acompanha desde o início, que é não me restringir ao plano letivo que me estabelece.
Mas isso era uma coisa que vinha da tua vontade, alguém que te puxava e surgia a ideia?
Eram ideias minhas e iniciativa minha. Eu acho que continua a ser assim. Acho que se nada me é oferecido, e em 40 e tal anos de vida nada me foi oferecido, eu tenho sempre a iniciativa de dar o passo em frente. E tenho a noção que foi essa minha característica que faz com que eu vá acumulando experiência e conhecimento e me torno a pessoa e o profissional que sou. Às vezes as pessoas dizem ou acham que os estágios não são positivos. Eu fiz tantos estágios em várias áreas e todos eles foram úteis para mim de alguma maneira. Agora não me vejo a estagiar porque não tenho tempo. mas todo esse percurso que eu fiz, que incluiu vários estágios e workshops e tudo mais, e encontros com pessoas, etc., foram sempre muito úteis para eu aprender. Eu tenho essa curiosidade e essa vontade de aprender com os outros, ainda que em grande parte da minha vida profissional tenha trabalhado sozinho, porque trabalhei na FNAC, tinha uma equipa naturalmente, mas era o único responsável por aquela área.
Foi o lugar em que ficaste mais tempo, não é?
De 6 anos, de 2006 até 2012. Foi o meu trabalho à sério, o primeiro, e onde eu tive mais tempo seguido. Agora, em termos de agenciamento, se eu fizer as contas, eu acho que foi em 2012, para o ano já faço 10 anos já, quer dizer, são 10 anos, não é muito nem é pouco, mas mesmo neste período em que decidi que agora vou agenciar bandas. Trabalhei muito tempo sozinho, como freelancer. Só o ano passado é que eu integrei uma equipa com mais pessoas.
Mas todas as empresas, por exemplo, o Ritz Club, a Nova Agência, a La Máquina, a Maga Media, etc., tiveste aqui uma data de passagens.
Sim.
Foram todas muito pensadas?
Não.
Como é que foram, conta-nos assim, sei lá, aquelas mais marcantes, como é que surgiram? Porque no fundo é um mundo que as pessoas, acho que não é para qualquer pessoa que de repente diz, olha, quero ser agente.
Então, acho que ninguém quer ser agente, então experimentam e desistem rapidamente.
Mas como é que tu sentes que quiseste continuar? Que pensamento é que tiveste para chegares ao primeiro desses trabalhos?
O primeiro foi a FNAC e eu sabia que tinha que trabalhar em cultura, porque gostava de fazer parte da cultura, digamos assim, contribuir para ela, não em termos artísticos ou performativos, mas queria perceber como é que as coisas funcionavam. E continuo com esse objetivo e continuo a aprender coisas à medida que o tempo passa, tentando alargar as áreas e sobrecarregando-me de trabalho, porque não consigo dizer que não a determinadas propostas. Mas sabia isso. E a FNAC apareceu como... Depois de eu fazer um estágio na Comissão Europeia, na Sociedade de Informação, eu na altura concorri para a Direção-Geral de Cultura e Arte, mas não... Tinha a ideia do programa mídia, do cinema, etc., mas não fui aceito nesse. Fui para a Sociedade de Informação, que basicamente é a internet. Okay. E os direitos e o roaming. Na altura estavam a trabalhar na proposta do roaming deixar de existir. E só agora, há pouco tempo, é que conseguiram implementar essa lei, essas regras e tudo mais. Portanto, fiz isso, esse estágio. Foi enriquecedor, mas trabalhei muito pouco, confesso. E percebi que não há muita gente a trabalhar muito, ou foi um bocado injusto, provavelmente, mas pelo menos na delegação, na direção-geral onde eu estava, não via as pessoas a esfalfarem-se muito. Estavam todas bastante atentas à hora de saída. Quando terminei um estágio, depois de ter terminado o meu curso de jornalismo em Coimbra, imediatamente a seguir, mas tipo, não sei se foi 15 dias, recebi um amigo meu que trabalhava na FNAC, e que eu conhecia da Rádio Universidade de Coimbra, lá está a minha circunstância de acumular conhecimentos que já vem de já não sei de onde e de manter boas relações com as pessoas que me ensinam algo ou com as quais partilho trabalho e não só. Esse meu amigo, que é o João Madeira, que estava na FNAC na altura, na sede, disse que ia abrir uma FNAC em Coimbra. E eu, ótimo, posso regressar a Coimbra, agora sempre gostei de Coimbra, nasci lá, estudei lá. E a verdade é que eu fui às entrevistas e passei. Acabei por ser selecionado para esse cargo, que era o responsável de comunicação da loja, ou seja, a pessoa que estipula e que cria a programação daqueles fóruns de FNAC e também trata das campanhas publicitárias, etc., etc. E muitas outras coisas que não vale a pena detalhar aqui. Mas foram 6 anos.
Sim, desde muito cedo lidaste com
responsabilidade. Sim,
e com muita gente, não é? E com o panorama que, no fundo, estás agora envolvido.
As pessoas que eu conheço, muitas delas vêm desse tempo da FNAC. Por isso é que eu digo que todas as experiências que eu tive são válidas. E a FNAC ensinou-me muito e foi o primeiro contacto com muitas das pessoas que se revelaram ser as pessoas com quem eu trabalho agora. Tipo, músicos que eu acolhi lá, apresentação de discos, e que acabaram por ser os meus músicos. Mas as coisas às vezes dão uma volta engraçada. E eu acho isso curioso. E há pessoas que ainda me têm no telemóvel, como João da FNAC. Isso já foi em 2012, mas continuo associado a isso. Depois, quando decidi que já tinha chegado o meu tempo na FNAC e que tinha que ter outras experiências, também recebi um telefonema, mas logo a seguir, de outra minha, amiga minha, que é a Cláudia Duarte, também era da RUC, a dizer que tinha um projeto que ia reabrir, que era o Ritz Club. E se eu estaria disponível para participar de todo esse processo, quer de programação, quer de produção. E eu lá aceitei. Assim como fui atirado aos cães na FNAC, nunca tinha feito algo de tanta responsabilidade. Ali também nunca tinha aberto nenhum espaço daquele género.
Queres explicar mais ou menos o que era? Para
o peso histórico do Ritz. O Ritz foi um clube onde...
Que não é hotel.
Eu pensei nisso quando falou do Ritz. Eu falei, será que é o hotel? Ah, não, é o clube. O clube que existiu e fechou, mas era um sítio de culto, para onde passaram muitos nomes africanos, Tito Paris, faziam residências, etc. O Sérgio Godinho, também umas matinés clássicas de metal, também eram lá. E a ideia na reabertura era tentar aproveitar um bocadinho isso. Não foi uma reabertura feliz, que durou muito pouco tempo, o Ritz. E eu saí pouco tempo depois de entrar. Eu entrei em abril e em outubro abandonei o projeto. E quando faço normalmente, como as pessoas fazem, é dizer que já não faço parte de determinado projeto, recebo um telefonema. Isto é tudo encadeado.
Nem foste tu a mandar currículo nenhum. Apareceram-me sempre os telefonemas.
Já não, o meu currículo está muito desatualizado.
Isso é ótimo.
E as coisas vão aparecendo. E foi, neste caso, também o conhecimento que eu tinha da FNAC, que era o Nuno Saraiva, que estava numa agência. A nova agência foi a nova Oficina da Ilusão. A Oficina da Ilusão foi uma grande agência que depois se dividiu. Dividiu artistas e dividiu a gerência. E eu fiquei do lado da nova agência, a convite do Nuno, porque havia também um espaço para artistas emergentes. E ele achou que eu poderia ser uma boa pessoa para vender artistas. Eu disse logo, atenção, eu programo, nunca vendi artistas. Mas ele disse que eu era capaz de fazer isso. E eu, como sempre, achei que era um desafio que não deveria rejeitar, que não deveria recusar, e lá fui, mesmo quando ele me disse que os artistas não eram todos emergentes, que alguns deles eram GNR e os caros do caro, que eu ia ter que vender concertos para essas pessoas. E assim foi. E basicamente foi uma aprendizagem no terreno, como quase tudo em que eu tenho feito é sempre com a prática que eu tenho que me desenvencilhar. Não tenho nenhum curso de produção, não tenho, a minha escola é jornalismo, portanto não tenho nada.
Nem foi, pelo que tu dizes, pensado para acontecer, não é?
As coisas foram acontecendo, estavas-me a perguntar porque eu trabalhava nesta área, foram acontecendo, mas parece que foram os outros a escolher por mim, se eu pensar assim. Mas a verdade é que não é bem assim, eu é que aceito ou não os desafios, claro. E achei que seria este um bom caminho para mim. Nunca pensando qual seria o tempo em que eu estaria ligado a esta área. Mas desde o início há um ponto em comum. Eu trabalho em música, com música sempre à minha volta.
E todos estes projetos, pela pesquisa que eu fiz, foi sempre mais ou menos um ano em cada um, tirando Pataca Discos, que já foram 5 anos.
Sim, a Pataca é mais ou menos uma parceria. Quando eu saí da nova agência e lá a máquina, porque decidi que, se calhar, o trabalho que eu estava a fazer fazia mais sentido fazê-lo sozinho do que integrado numa determinada equipa, associei-me à Pataca por uma razão também bastante lógica, é que as bandas com que eu trabalhava eram editadas pela Pataca, e a Pataca já tinha pensado, ainda antes de eu me associar à Pataca como agente, em ter agenciamento incluído na editora de discos. Ia ter algum agente, o João Paulo Feliciano, que é o mentor e o diretor da Pataca, chamemos de diretor, disse que seria eu a pessoa mais indicada. As pessoas acham sempre que eu sou a pessoa mais indicada. Às vezes eu tenho dúvidas se sou mesmo a pessoa mais indicada, mas há sempre alguém que me diz que sim. E eu fui, porque também seguia o meu instinto, seguia as pessoas com quem eu trabalhava e gostava de trabalhar, e a coisa correu bem. Depois, eu, na verdade, estou sempre a trabalhar com as mesmas pessoas, vou mudando de nomes, mas sou sempre eu a fazer as coisas. Muda só o rótulo ou o nome que está no contrato. Mas desde que eu saí da La Máquina, nova agência, tenho sido eu a fazer ininterruptamente o trabalho de agenciamento dessas bandas. Seja através da Pataca, seja assumindo o meu nome próprio, seja passando agora para a Força de Produção. Por isso é que eu digo, a minha experiência em agenciamento vem de 2012, ainda que esteja sempre a pinchar, a mudar de nomes. Eu acho que
são sempre questões estratégicas, não é?
Sim, é quase uma questão burocrática, tipo, quem é que assina um contrato? Mas, de resto, a forma de trabalhar é a minha.
E qual foi o teu primeiro agenciado? Lembras-te?
Lembro-me, quando eu caí de paraquedas ali na nova agência, portanto, foram vários, não foi só um artista para mim. Há agências que funcionam assim, que têm um agente para dois ou três músicos, mas a mim não. Portanto, todo o catálogo que lá estava, que era o Capitulando, era o GNR, o Carlos do Carmo, a Ana Sofia Varela, do Fado, o Darko, que é o José Manel, eram os que já lá estavam, e depois os mais independentes, que no fundo era mais a minha praia, e uma das razões pelas quais eu também quis sair, preferi dar seguimento e fazer crescer os músicos que já lá estavam, mas que eram claramente os emergentes, e que dão mais trabalho e menos dinheiro, mas eu, como apaixonado pelo trabalho que eles fazem, vou sempre um bocadinho por esse lado, pela parte do coração e não do lucro.
O que é que te custou mais neste mundo? Ou seja, estavas a dizer que não tiveste formação nenhuma, não é? Então, à partida, Tiveste ali alguém que te foi ajudando ou deparaste-te com situações um bocado complicadas?
Há sempre um processo de adaptação e há sempre alguém que nos passa a pasta, não é? Antes de eu chegar lá a essa agência já havia outra pessoa que saiu, mas antes me passou as indicações, a forma de trabalho. Mas é isso, como é que cada empresa trabalha? Não posso ser eu chegar lá e impor, é assim que se faz. Muito mais numa altura em que eu é que tinha que aprender como é que as coisas eram. Mas mesmo nas alturas em que eu tenho maior dificuldade, eu tenho sempre alguém ou a capacidade de... Já tive menos, agora tenho mais, de pedir ajuda e de perguntar como é que isto se faz. E tenho tido a sorte de haver pessoas disponíveis para me explicarem ou... Algo que eu agora faço a outras pessoas, tipo,
claro,
que recorrem a mim para tirar dúvidas. Portanto, sempre fiz isso com a dificuldade de ter pouco tempo para dar resposta às questões e não ter propriamente uma... as pessoas não me desculpavam, ou seja, o meu trabalho é aquele, eu tenho que o fazer. Eu não podia simplesmente dizer não sei fazer. Portanto, tinha que mover mundos e fundos para que a coisa acontecesse e até ver, acho que... Se calhar não aconteceu como eu pretendia, porque eu também sou extremamente exigente comigo e acho sempre que a coisa podia ser melhor e às vezes dou maior importância àquilo que eu não fiz ou que não consegui fazer do que às conquistas. Porque também isto é um ritmo tão acelerado que nem temos muitas vezes tempo para usufruir das vitórias ou das coisas mais positivas.
E nunca tiveste aquele momento de, não é para mim, não vai dar, vou seguir outra coisa?
Eu tenho momentos de desânimo várias vezes, mas não foi por... Nessa fase inicial, não, acho que não tive, porque estava com
aquele... Não fiz só nesta fase inicial, ah, okay. Tipo, hoje em dia. Também.
Porque inicialmente eu estava com aquele entusiasmo, quero aprender. Claro. Agora, é muito mais fácil ter essa atitude de desânimo com a passagem do tempo do que no início de cada projeto, em que as pessoas estão entusiasmadas. Agora, eu acho que é normal as pessoas terem esse pelo menos... Para mim, como eu disse, é recorrente eu pensar, será que eu quero fazer isto muito mais tempo? E desanimo, claro, mas todas as pessoas têm os dias mais maior alegria e maior euforia e outros um bocadinho menos bons. Mas o que me leva a ponderar e a não deixar para já de fazer o que faço é efetivamente eu gostar muito do trabalho que faço, ainda que seja bastante esgotante, e gostar das pessoas com quem eu trabalho. E eu sinto que quando eu fizer isso, elas vão ficar de alguma forma órfãs. Claro que nunca ficam órfãs, ninguém é substituível, alguém iria assumir o meu papel, a minha posição, ou então essas pessoas iriam recorrer a outras. Mas eu tenho uma ligação muito afetiva com as pessoas com quem eu trabalho, não é apenas uma relação profissional. Se fosse uma relação profissional, seria muito mais fácil para mim ir para outros voos, mudar de área, que não fosse a música. Por outro lado, agora esta passagem para a força de produção fez com que eu reaprendesse a trabalhar em equipa, mesmo que as outras pessoas não estejam a fazer o meu trabalho, que sejam de outras áreas. Partilhar ideias, aparvalhar no escritório, é muito bom aparvalhar. Acho que é a única forma de nós conseguirmos sobreviver na área da produção e da música, e do teatro ou do cinema, é isso. E também a possibilidade que eu tenho, e continuarei a ter, de trabalhar com essas pessoas que me inspiram e que têm sempre algo para me ensinar, estão aqui há mais tempo. E eu, noutras áreas, eu ainda no início deste ano fiz algo que eu nunca pensei que iria fazer, que foi a produção de uma curta-metragem. Estive lá na curta-metragem do Filipe Melo, O Lobo Solitário, para além de fazer a minha perninha de figuração, que há sempre um momento qualquer em que eu...
Ainda não vi, mas quero muito ver.
Vamos ver se chega a mais pessoas, porque neste momento só está em circuito de festivais e às vezes não é fácil de apanhar, não é? Foi algo novo. Porque eu pensei que, ou seja, abre-me os horizontes, no sentido, ainda posso experimentar isso, ainda posso entrar numa produção televisiva, que foi o que aconteceu com o programa da Bruno Nogueira, estive lá apenas a fazer de urso, mas deu para perceber como é que a coisa funciona, mesmo não tendo trabalhado diretamente na produção, perceber qual a linguagem, os ritmos, as equipas, esta minha vontade e esta minha capacidade, não é falsa modéstia, de ser esponja, de perceber como é que as coisas funcionam e de ter esta curiosidade, que vem do jornalismo. Eu acho que uma das razões que me levava para o jornalismo era ser uma pessoa curiosa. É o que me estimula a continuar e a não baixar os braços e a sorrir quando estou mais desanimado num ou noutro dia. Porque este desânimo muitas vezes também não vem tanto do meu trabalho, nem das pessoas que estão à minha volta, mas da falta de respostas das pessoas com quem nós temos que lidar. E no meu caso, o meu cliente, seja uma câmara, um festival, que tarda a responder ou não responde de todo, E isso é muito complicado de gerir, porque estão as minhas expectativas em jogo, mas acima de tudo as expectativas dos músicos que têm em cima de mim a função de, no fundo, trabalharem e de mostrarem as suas músicas ou os seus espetáculos ao público, é o fim máximo de quem cria música. Da maior parte das pessoas. Há pessoas que criam músicas só para fazer discos e não os querem apresentar ao vivo. Mas não é o caso das pessoas que têm um agente e que querem mesmo ir para a estrada.
E sentes que é essa a tua dedicação que faz a diferença?
Eu acho que...
No teu ramo, vês outras pessoas que pensas, ah, se calhar é por isto ou por aquilo?
Eu não tenho fórmulas. Nem as aprendi. Eu acho que nem que tivesse tido um curso de produção me teriam dado essas fórmulas. Mas eu acho que nós temos que acreditar e gostar das coisas que estamos a vender. E é mesmo isto, é vender, eu vendo produto, é um produto musical feito de pessoas incríveis, mas é um produto, e a minha entrega e a minha vontade de fazer as coisas acontecerem, acho que faz alguma diferença, mas é óbvio que depois em termos pessoais há aqui um desequilíbrio, sobra muito pouco tempo para a minha vida pessoal e nem toda a gente aguenta isso muito, uma temporada longa. As pessoas fazem planos para o futuro e os planos para o futuro não podem prolongar este estado de não sei quando é que tem um fim de semana livre ou uma folga, porque os nossos horários não existem, são alargados no tempo, é um horário de expediente, está dependente dos ritmos de muitas pessoas. É que são centenas de pessoas que dependem das minhas respostas, sejam as pessoas que trabalham comigo diretamente, os tais programadores, os técnicos, as salas, ou seja, há muita gente que precisa de uma resposta da minha persona profissional.
E tu ainda assim consegues tempo para, por exemplo, tiveste o podcast Agente Provocador.
Sim.
E há pouco tempo o programa Radar com o Benjamin, o piloto automático.
Sim.
Portanto, ainda assim achas que tens.
Não, mas é que esse para mim. Não, esse,
ou foi uma estratégia.
Não, esse tempo, é isso, não é estratégia, é estratégia para mim, é porque esse para mim é tempo de qualidade que eu tenho mesmo de ter para me poder abstrair do stress diário de trabalhar na área da música, na minha área, não é na área da música em geral, no trabalho que eu faço, porque estamos em constante... Então, com esta questão da pandemia, tudo se complicou. Se já é difícil garantir que as coisas correm exatamente como nós pretendemos e tentar prever aquilo que vai acontecer de mal e evitar, seja na estrada, seja numa estratégia de promoção, o que quer que seja... Eu preciso mesmo de fazer algo que me preencha também em termos criativos. Eu sempre gostei de fazer rádio, como já disse anteriormente, e para mim era uma lacuna sair da RUC, e na verdade acho que ninguém sai da RUC, mas sair de Coimbra e deixar de poder fazer rádio na RUC fez-me bastante falta. E a questão do agente provocador foi exatamente porque não há nenhuma rádio que me contrate, e ele também tem a questão dos meus horários, não é fácil gerir isso, mas não havendo ninguém que me contrate, faço eu. Lá está, aquilo que eu já tinha dito anteriormente, ter eu a iniciativa de fazer as coisas, assim como aconteceu no passado com o teatro, que fundei com a Cátia Faísco, um grupo de teatro chamado Prensa, porque na altura não conseguia entrar no Teuc, então disse, não consegui entrar, mas vou fazer na mesma. Mas depois o Teuc convidou-me para ser ator num espetáculo. Sim, acabei por ir passar por uma temporada curtinha no Teuc. Então, Agente Provocador surgiu também como uma forma de dar asa à minha vontade de querer fazer rádio, de conversar com pessoas. E o Piloto Automático veio a seguir, eu acho que veio um bocado encadeado nesse podcast. Veio um convite do Pedro Ramos, que na altura era da Radar, para fazer um programa. O convite não foi feito a mim, foi feito ao Benjamin. O Benjamin é que disse que fazia, mas eu tinha que fazer com ele. Porque o Agente Provocador era gravado no estúdio do Benjamin, a casa dele. Já havia essa ligação. Não, não, o Agente Provocador era um podcast feito em casa dele e depois difundido na net, mas não era um canal oficial de rádio, nada disso. E então o Luís Nunes Benjamin é que disse que teria que participar e pensámos numa ideia em que os dois pudéssemos fazer e, no sentido de dar seguimento e ter uma regularidade, e achámos que essa questão das entrevistas, da conversa a dois com o músico poderia fazer sentido, porque era a minha área, era a área dele. E a forma como nós abordávamos os convidados era diferenciadora, no sentido em que nós falávamos de temas que normalmente não se falam em entrevistas. Não era falar do novo disco, era falar de algumas coisas técnicas, algumas coisas de produção, ou seja, a minha vertente de agente, produtor e a dele como músico, a parte criativa, que normalmente não se fala muito nisso, e é interessante perceber como é que cada músico, cada artista faz essa gestão. Deu-nos muito gozo fazer isso. Até porque começamos a ter retorno das pessoas que nos agradeciam porque o programa existia, pessoas que nós não conhecíamos. De repente tornou-se um dos podcasts mais ouvidos na Radar, depois do Fala Com Ela, outro programa de entrevistas. Depois saiu o Fala Com Ela da rádio e nós passamos a ser o topo. E isso dava-nos alento para continuar. Claro. Mas depois acabámos por desistir do programa ali na Radar com a pandemia. Foi um hiato muito grande sem poder gravar. E depois, disco novo do Benjamin, eu com o novo trabalho, o tempo não dava e nós não nos quisemos comprometer com uma temporada nova. Mas sinto saudades de fazer rádio e acho que isso vai ter que mudar em breve, porque estou a ressacar. Nem que seja uma rubrica, mas alguma coisa tem de acontecer. Até porque é a única forma dele de ser proativo na criação e não apenas na retaguarda, como eu falei há pouco. Porque você também precisa desse estímulo para não ser um mero burocrata executante. Interessa-me também, também fazer algo que seja desse domínio, basicamente.
E relativamente ao... Estás muito ligado ao panorama nacional, não é? Da música nacional. E tens alguma vez pensaste em agenciar músicos estrangeiros?
Eu já agenciei músicos estrangeiros. Foi uma banda libanesa, que são os Postcards, que lançaram um disco no dia 15 de outubro, mais um disco. Vieram cá, três digressões. Portanto, fui eu que tratei dessas digressões. E uma artista que vivia em Lisboa, norte-americana, que agora voltou para lá, que era Erika Butner, vivia na Zona dos Anjos, e ela estava na tal La Máquina, e depois veio comigo para o meu agenciamento de JVS Booking, e agora regressou, entretanto lançou um segundo disco, mas não toca, e estando nos Estados Unidos é muito mais complicado ela vir cá, e portanto deixei de agenciar formalmente. Continua a ser uma artista que sempre quiser vir cá, eu faço questão de tentar marcar concertos para ela, mas já não com a regularidade que pretendíamos inicialmente, porque ela teve um problema de saúde grave e também isso não favoreceu a progressão da carreira dela cá ou lá fora. E a outra pessoa, que é uma bomba, que eu descobri num festival em Paris, em que eu ia vender bandas e acabei por comprar uma, que é a Sarah McCoy, que veio cá duas vezes, que é um bicho de palco, um monstro de palco, no melhor sentido possível, que fiz duas digressões cá, e ela ainda há tempos me contactou para uma terceira, mas não sei se vai concretizar, agora por questões mais de condições dela própria, que já cresceu, etc., e as coisas não estão muito fáceis aqui. Portanto, são três artistas internacionais, pelo menos, que eu já marquei. Depois há coisas pontuais, a Barnaby Keane, que toca com o Benjamin, no segundo disco que ele editou, pessoas que vêm ter comigo porque são conhecidas de outras pessoas com que é sempre assim. Porque é curioso, eu tenho imensas bandas e não escolhi nenhuma. Isto podia ser horrível porque eu podia terem-me sido impostas, mas elas vieram sempre ter de forma natural a mim. Depois é as bandas que se multiplicam. De repente temos a Francisca Cortesão, que tem Minta and the Brook Trout, mas tem os The Heading West também. Agora tem um projeto chamado Mais Alto. Ou o próprio Bruno Pernadas, que tem imensas declinações, ou o Salvador Sobral. Foi uma seleção natural que eu agradeço, porque ainda que eu continuo a receber propostas de pessoas que querem ser agenciadas por mim, eu digo sempre que não vale a pena, não tenho tempo, e algumas custa-me mesmo muito dizer que não, mas eu tenho noção também do tempo que tenho e da...
Mas não conseguias ter mais alguém que te ajudasse? Vais começar a receber ainda os currículos a partir de
sim. Mas continua, não é tanto à base do currículo, mas à base do portfólio artístico, exatamente. Sim. E não, eu acho que...
Tem que fazer o sistema mais personalizado, não é?
É isso, então, a minha filosofia é realmente... Sim, a minha filosofia é realmente... Eu já tenho... Há tantos caminhos que estas bandas podem seguir, que não vale a pena estar a dispersar a minha atenção com novas bandas, porque não dá para tudo. E acho que também não seria uma atitude boa, tendo em conta que eles estão em fase de crescimento, prejudicá-los por ter uma nova banda, basicamente. Mas já tive propostas bem... Olha, uma delas foi a Helena D'Água, que eu disse mesmo que não conseguia trabalhar, apesar de gostar muito do projeto, e todos os músicos dela serem músicos com os quais eu já trabalho, seria realmente a escolha mais óbvia. Disse que não, mas reencaminhei-a, literalmente, para os Putres Associados, que é outra agência, e eles estão a fazer um trabalho incrível com ela, que eu tenho a perfeita noção que não conseguiria fazer, por uma questão de tempo e por alguns contactos que eles têm e que eu não tenho. Porque cada um trabalha num mercado diferente e eles têm um mercado que é a cara da Lena d'Água. Portanto, foi um casamento muito bem feito. E de alguma forma sinto-me bem porque não a deixei na mão e ela arranjou alguém que está a trabalhar como deve ser o seu projeto.
Quem foi essencial para a tua evolução e de que forma é que isso aconteceu?
A minha estrutura familiar e a família que eu escolhi, que são os meus amigos, são essenciais para eu me manter de pé e ser como sou. Porque eles aceitam-me assim todo bicudo, todo estranho, todo da forma transparente como eu consigo ser. Não consigo ser de outra maneira. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. E os meus amigos nunca me questionam a forma como eu sou. E os verdadeiros amigos, que são esses aos quais eu me estou a referir agora, são aqueles que me dizem também aquilo que eu estou a fazer errado. Portanto, isso é importante para mim. E errado, às vezes, até é meu desfavor. Ou seja, vê lá o que é que se está a fazer. Para um bocadinho, descansa, tira férias. É esse género de... Porque já deu para perceber que eu sou workaholic. Não por opção, é porque efetivamente tem muito trabalho, mas tem alguma incapacidade de dizer que não. E isso faz com que muitas vezes eu seja prejudicado. E a minha estrutura familiar, os pais, irmão, etc., são essenciais para me porem no lugar certo. Em termos profissionais, estas pessoas todas que eu fui referindo me levaram a estes sítios, os meus colegas da FNAC também, não referi nenhum em especial, mas também foram extremamente importantes, as pessoas das agências e da editora, da Pataca, porque a minha equipa atual também, a quem eu realmente agradeço muito terem-me acolhido, porque fez toda a diferença. Acho que eu precisava de uma maneira diferente de trabalhar e eles proporcionaram-me isso. Não vale a pena nomear as pessoas, elas sabem quem elas são. E também há outra coisa, quando eu sinto que estou num sítio onde não gosto das pessoas ou da forma de trabalhar ou do ambiente, eu saio. Por isso essas pessoas também sabem quem são.
Como é que é a rotina de um dia teu?
Eu sou uma pessoa bastante disciplinada, mesmo quando trabalhava sozinho, ou principalmente quando trabalhava sozinho, tinha que ter uma disciplina, ou seja, eu faço por acordar à mesma hora, na tentativa de chegar cedo ao trabalho, porque eu sou uma pessoa de manhãs. O meu rendimento é muito maior na manhã. As pessoas que me ligam às 3 ou às 4 da tarde e eu já tenho a cabeça a rebentar, porque já estou desde as 8 da manhã a trabalhar no escritório. E o meu trabalho é muito mental, é muita organização, muito quadro Excel, muitos números, muitos textos que têm que ser revistos, etc. E eu preciso estar fresco para fazer isso. Sou tão rigoroso nisso que às vezes no dia anterior deitei mais 2 porque estive a trabalhar e continuo a entrar às 8. E aí tenho os meus colegas de trabalho a dizer: porquê que vieste tão cedo? E têm razão, porque o facto de eu entrar a essa hora não quer dizer que eu às 5 esteja a sair do trabalho. A minha rotina é em termos de horários. Tudo o resto é uma incógnita. Eu chego ao trabalho com uma data de tarefas que eu sei que tenho que fazer, ou que eu prevejo fazer, ou que eu tenho que fazer e que não as faço. E é a parte melhor de trabalhar nesta área, que é tudo muito imprevisível. Para o bem e para o mal. Mas há muita coisa... Eu trabalho numa empresa de cortiça, portanto é normal que as coisas variem e que estejam em constante mutação e isso estimula-me bastante. Outra coisa que também me estimula é as pessoas não me excluírem de processo nenhum. O processo de criação passa também por mim. Os músicos partilham comigo o que estão a fazer muito antes do trabalho final ver a luz do dia. E isso para mim é bom para arejar e também é um voto de confiança. É uma forma de colorir também o meu dia e de não ser uma cena tão cinzentona. Que este trabalho pode ser cinzentão, pode ser extremamente repetitivo.
Não deixa de ter uma gestão.
É isso, sim. O ir para a estrada também ajuda, uma coisa que eu deixei de fazer, o road management, raramente vou para a estrada, porque eu até preciso de tempo para descansar também. E o ir para a estrada implica estar pelo menos 2 dias fora, normalmente ao fim de semana, e na segunda-feira estar outra vez a trabalhar no escritório em regime das tais horas sem termo. E então evite ir para a estrada, mas é óbvio que há muitas histórias engraçadas que chegam quando estamos numa carrinha ou num teatro, sendo que é ir aos teatros, agora menos, era importante, e digo, era importante porque entretanto eu já conheço as pessoas, mas quando somos agentes é importante estabelecer esse contacto mais direto com quem estamos a trocar e-mails, porque muitas vezes estás com um concerto novo quando vais acompanhar uma banda. Acabei de marcar para outra banda, exatamente. E isso é muito importante. E também uma fuga à tal rotina.
E uma sorte, não é um privilégio estar Sim. ali na primeira fila.
Sim, eu não sou muito deslumbrado com essa parte, nunca fui.
Não é questão de ser deslumbrado, é que já realmente vês melhor quando estás na primeira fila. Sim,
a questão é que eu não estou na primeira fila, normalmente estou do lado, onde o som é pior. Portanto, eu só estou na primeira fila se estiver num ensaio de som, em algum momento, a assistir. Mas o concerto, às vezes, nem sequer tenho noção do desenho de luz, porque estou de lado. Primeira fila é muito raro. É mesmo só quando vou assistir, e não necessariamente às minhas bandas. A não ser que seja uma estreia de um espetáculo novo, aí faço questão de ver como o público está a ver.
Sim. Nós os dois já estivemos na primeira fila.
No Patrick Watson.
Patrick Watson.
Sim, mas sou grande fã do Patrick Watson.
Sim, também está ali no meu topo.
Pronto.
Um conselho para quem está no início de uma carreira de agente.
Ok. Assim, isto não é fácil. Ponto número um. Mas eu acho que é importante as pessoas estarem atentas.
O logo é, não vais para aí.
Não, eu não quero...
Não, mas eu percebo.
Eu não quero desencorajar ninguém porque é preciso mais agentes. Eu vejo pela quantidade, pela abordagem, uma série de abordagens que tenho de bandas novas e com qualidade que precisam de um empurrãozinho e de alguém a fazer este trabalho. Ou até as conceituadas, não é? Mas eu acho que é preciso consumir muita música, estar atento àquilo que se passa à nossa volta e ser resiliente e não desistir. E bater com a cabeça na parede muitas vezes e mesmo assim estar sempre pronto para ir para outra luta.
Valor de que não abdicas.
A verdade, a honestidade, acho que é essencial em tudo o que fazemos.
Um livro, filme, artigo ou podcast que te fez mudar a percepção de ver a vida?
Um podcast não, eu não queria falar do meu, não mudou a vida, é uma coisa importante, mas não mudou a vida. A não ser que alguém tivesse ouvido o meu podcast e eu tivesse dado uma viragem na minha vida e passasse a ser locutor de rádio e deixava as bandas, e já me passou pela cabeça seguir rádio mais a sério, mas é tão complicado, é isso e fazer locuções, que é uma coisa que eu há anos a tentar fazer locução, porque sei que tenho um timbre especial e acho que haveria espaço para o meu timbre de senhor.
Mas
ninguém nunca calhou castings, etc. Não, minha voz está a algures espalhada, mas ninguém lhe pegou. Agora, vou dizer uma trilogia, meia batota, mas assim, não é um filme, são três, que eu vejo e revejo muitas vezes, e se der na televisão, volto a ver. Estou agora a dizer o Indiana Jones, não é. É a trilogia de Krzysztof Kieslowski, o Blood on Rouge, o azul, branco, vermelho, que já é dos anos 90, com a Juliette Binoche, a Julia Delpy e a Ren Jacob, cada uma no seu filme. É um filme sobre... sobre pessoas, as relações das pessoas e sobre as pequenas coisas, os pequenos gestos. Há uma imagem que eu retenho mil vezes, vem muitas vezes à cabeça, eu não sei porquê, não consigo explicar, e isto não é terapia, não vamos fazê-lo, que é quando a Juliette Binoche, eu não estou a estragar o filme, o marido dela morre, e ela vai, está em modo apatia no início do filme, e vai ao café, e pede um café, e depois uma bola de gelado, e mete o gelado lá dentro. Eu não sei porquê, mas essa imagem, não sei se é por ser glutão, acho que não é isso. Mas aquele pequeno gesto, aquele pequeno prazer dela, no meio daquela dor toda, de tomar o café com a bola de gelado, não se ficou marcado de... E se alguém souber explicar isso, que te contactem e depois dizes-me qualquer coisa. Okay. Mas há pequenas frases, músicas, de novo, nos próprios filmes, que me marcam. Há um filme que vem crescendo, que já, na altura marcou-me bastante, E eu não percebi porquê, ou melhor, achava que tinha percebido porquê. E com o passar do tempo é que eu comecei a perceber melhor o filme, aliando à minha experiência de vida. E há coisas que às vezes são assim, ou não seja no sítio, na altura certa, ou só são apreendidas posteriormente. Que é o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o Despertar da Mente, que não tem nada a ver com a tradução original, o título original, que é lá sobre o apagar de uma relação, se faz ou não faz sentido. E eu sempre achei esse filme... especial. E à medida que o tempo foi passando, ele foi adquirindo novos significados. Isso acontece muito com muita coisa. Até com locais de Lisboa, que nós achamos que conhecemos bem Lisboa, e continuamos a descobrir coisas e a ver as coisas de forma diferente em determinados períodos da nossa vida. E eu acho que isso é que é interessante.
Viagem inesquecível.
Uma das últimas que eu fiz, quando tive assim mesmo férias, a sério, não vou dizer em que ano foi, porque é vergonhoso, Foi com uma amiga minha, Inês Patrão, mais uma conhecimento da Rádio Universidade de Coimbra, vive em Londres já há uns anitos, e que eu vou visitar regularmente, vantagem de ter amigos em Londres. Agora é mais difícil ir a Londres, mas isso é são outras histórias. Que foi à Islândia, porque realmente era um sítio diferente de qualquer coisa que eu já tinha visitado até então. Ainda que eu adoro os Açores, também É um paralelo que eu faço com a Islândia em termos de natureza, em termos de sermos engolidos pela natureza, que é uma necessidade que eu tenho por trabalhar muito entre quatro paredes. Preciso de alguns momentos em plena natureza. Não quer dizer que queira viver no campo, não sou daquelas pessoas. É isso. Eu preciso mesmo desse balão de oxigênio e a Islândia serviu para isso. Curiosamente, por mero acaso, encontramos eu e a Inês nessa viagem o Walter Ugumem, que eu conheço de por ser amigo do meu irmão, que eles já trabalharam em conjunto, e de repente encontramos um português, e não é só um português, era o Walter, que estava lá, provavelmente a preparar a desumanização, o livro que ele escreveu posteriormente. Mas foi engraçado esse encontro no meio de Reykjavik.
E vou dar umas dicas, porque está na minha wishlist também.
Ah, vale a pena.
Depois passas-me.
Sim.
App ou tecnologia que desde que a tens se tornou essencial? Qual e porquê?
Eu tenho uma relação amor-ódio com o Facebook, mas eu não posso deixar de ter Facebook trabalhando na área da música. Mas já estive para o apagar mil vezes. Portanto, eu acho que o Facebook acaba por ser uma ferramenta importante para quem trabalha na minha área. É uma montra mais ou menos saturada, continua a ter muita importância. E também a app da Caixa Geral de Depósitos, também dá um imenso jeito. Faça publicidade. E o MBA.
A tua especialidade na cozinha e o teu prato preferido?
Especialidade. Eu gostava de cozinhar melhor, não quer dizer que cozinho mal. Mas como solteirão e tendo que me desenrascar há muitos anos sozinho, claro que fui aprimorando algumas coisas. Mas eu vou dizer uma coisa que vem de lá de trás, de quando eu ainda estava em casa dos meus pais, que foi uma receita que eu fiz e que a minha mãe adultera várias vezes. Vai ficar chateada a dizer isto, mas é verdade. Que era um pão de ló de ovar. Não é de ovar, é tipo ovar cheio de ovos, que era incrível. Mas o truque está na cozedura. A minha mãe deixa cozer sempre demais. Fica uma cena seca. Para que é que eu tenho imensos ovos para depois aquilo ficar tudo seco? Pronto. Isso eu fazia bem. E uma bola de carne também. Isto em casa dos meus pais. De resto, assim, de comidas de faca e garfo, vou-me safando. Pronto. Okay.
Mas não, não...
Prato favorito. Também passa por várias fases. Mas em alturas especiais eu gosto de comer um belo do sushi. Mas um sushi daqueles em que estamos a comer uma peça e cada peça é tipo uma revolução de sabores na boca. Não é aquele que há o buffet... Não é esse.
Sim.
É daquele em que nós vamos mesmo gastar muito dinheiro, mas sabemos que... Pronto, eu até dava sugestões de restaurantes, mas não me pagam. Portanto, não vou dizer isso.
Ok, isso foi à parte porque Sim. eu sou mega fã de pronto. Sushi também. Acho ótimo. Esta vai ser muito difícil para ti.
Ok.
Uma música que seja especial.
Depende do mood sempre, mas eu vou escolher a versão da Cat Power, do Sea of Love. Não vou cantar.
Então, assim, queres explicar o porquê? Ou...
Porque me derrete o coração de cada vez que eu ouço aquilo. Estando ou não apaixonado, e eu também tenho esses dois momentos, e apaixonado por pessoas ou por coisas, aquela música é especial, mas depois há muitas que eu cantarolo, pois é esta coisa, eu não consigo deixar de cantar. Por isso é que as pessoas já se aperceberam que eu sou mais ou menos afinado, é porque eu não me calo. Eu estou, seja em concertos, ou seja em casa, ou seja em que situação for, ou do nada, começo a cantar alguma coisa que me vem à cabeça, ou que estou a ouvir, mesmo que não saiba a letra.
Para terminar, que convidado gostarias que viesse este programa?
Porquê? Ao teu programa?
Sim.
Para ouvir posteriormente. As pessoas que eu gosto muito da minha área, eu já as conheço bem, não precisam ouvir este programa. Portanto, não vou escolher ninguém da área da música. Mas há uma pessoa que eu admiro bastante, também conheço bem, mas infelizmente não calhou, não tenho uma relação assim tão próxima, apesar de já o seguir há muito tempo, já ter tido algum contacto direto com ele, mas gostaria de ouvir eventualmente, não sei se vais ter muita sorte que ele está muito ocupado, mas o Tiago Rodrigues, do Teatro Dona Maria agora, em Avignon, acho que ele tem muita coisa para contar, sabe perfeitamente o que quer, é extremamente inteligente, escreve como muito pouca gente escreve. E é uma inspiração para mim, ainda que seja de outra área, mas é alguém que eu respeito muito e que gosto de ouvir falar, portanto poderia vir aqui falar.
Poderia aqui falar sem fim, não é?
Porque eu acho que falei
é
muito.
Uma pessoa super simpática e agradável de falar, e é engraçado tu dizeres da tua exaustão a nível de trabalho, mas não se sente. Aliás, para marcar esta conversa foi bastante fácil. Tenho amigos muito pouco ocupados que são mais complicados de marcar alguma coisa.
Sabes que é que isso acontece? Eu não, como eu te disse, o meu trabalho depende de outras pessoas. E eu sei que seja qual for o trabalho, é importante para as pessoas, se estão a convidar, eu tenho que arranjar forma de dar resposta, porque às vezes o que mais me irrita é não me darem resposta. Portanto, foi só uma questão de reorganizar a minha vida e acho que Não há impossíveis.
Agradeço imenso por isso.
Ok. E foi um prazer falar contigo.
Obrigada. Obrigada, Cátia Frisco. E até breve. E sim. Sucesso. Continuação. Está a caminho ótimo.
Obrigado.
Agora é só manter.
E também um belo percurso. Muita estrada para as botas.
Obrigada.
Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de avaliar, seguir, partilhar e comentar na página do Instagram Botas Douradas ou enviando e-mail para podcastbotasdouradas@gmail.com. Calcem as vossas botas douradas e acompanhem-me no próximo episódio.